Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, no fechamento da nossa programação da semana. Agora, por exemplo, vamos falar do leite. Vamos dar uma olhada como a Scott Consultoria analisou aí o mês de agosto, que está findando hoje aí, em relação à captação e preços. Rafael Ribeiro de Lima, portanto, todo mês aqui com a gente, vai nos dar então primeira não, né, Rafael? Seja bem-vindo. As avaliações definitivas em relação a agosto. Vamos lá, Rafael, com você então, o microfone.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Giovanni. Bom, o mercado firme, né, em termos de preço do leite pago ao produtor. No pagamento agora realizado em agosto, referente à produção de julho, foi registrada a sétima alta consecutiva. As variações nesse acumulado desse período chegam aí a 30%, 35%, dependendo da região. E nesse pagamento agora, subindo aí 1,4%, considerando a média nacional, né, que ficou aí por volta de R$ 1,05 por litro de pagamento agora de agosto. Aí que a gente vai para São Paulo, Minas, Goiás, a gente tem variações maiores, né, entre 1,5% e 3%. E no sul do país, digamos sul, Paraná e Santa Catarina, por mais que a produção tenha subido, nós tivemos aumentos de 0,5%, 0,8%, mostrando que o mercado está bastante concorrido em termos de compra de leite pelos afins, sentindo ainda os reflexos da greve, desse aumento de custo de produção. O próprio clima também menos favorável no sul do país esse ano, que tem feito a produção crescer menos, o ritmo de crescimento menor em relação aos anos anteriores.
É isso que eu ia abordar, Rafael. A gente vê nessa época do ano sempre um crescimento mais expressivo no sul.
Sim.
Esse ano o crescimento está muito mais modesto, o que está ajudando a dar um pouco mais de sustentação aos preços, Rafael.
Isso, exatamente. Nesse mesmo período do ano passado, a gente já via uma pressão de baixa maior sobre o mercado, né? Normalmente, aí, junho, agosto, até setembro são meses aí, de oferta maior no sul do país, né? Pensando nas passagens de inverno também, em todo o trato do gado. Esse ano, até em função do clima menos favorável, aí, no início da formação dessas passagens de inverno, aí, acabou gerando atraso também, uma qualidade um pouco menor, né? Isso interferiu, junto com o custo de produção mais alto, na alimentação do gado e também tiveram reflexos aí em termos de produção. Né? Então, se a gente voltar ao ano passado, nesses meses que eu comentei, a gente tinha incrementos variando de 5% até 8% ao mês nesse período. Né? Esse ano, a gente vê que de junho para julho e agora de julho para agosto, os incrementos foram mais comedidos, entre 1,5% e no máximo 2,5% ao mês, considerando os resultados. Então, um ritmo menor de crescimento ajudando nessa sustentação nos preços, principalmente no sul do país, que agora já tem aí, já nos últimos meses, o maior volume de leite disponível.
Mas isso provavelmente, Rafael, ele tem um prazo ainda mais ou menos curto pela frente. A pressão no sul já vai ser mais forte, então, né, Rafael?
Exatamente. E a gente tem aí, o pagamento de setembro, por volta de 82%, 82,5% a gente faz a pesquisa falando em manutenção e estabilidade, mas 30, desculpa, 18,3% falando em queda, né? Então, mostrando que o cenário de pressão de baixa para setembro e outubro é mais forte no Rio Grande do Sul em relação ao Brasil Central e região Sudeste, né? Que, inclusive, a produção já deu uma estabilidade, e você já até aumentou agora em agosto, na parte final de agosto, mas pensando na retomada de chuva, nesses atrasos que a gente pode ver no Brasil Central e também aqui em Porto Bacia, como Minas e São Paulo, a gente pode ter um cenário mais firme agora em agosto, setembro, estabilidade, manutenção, e o mercado vai depender de como que vão vir as chuvas aí a partir de outubro, novembro, e aí a período de safra a gente deve ter uma pressão de baixo maior também nesses estados.
Rafael, repete para a gente aqui, passou muito rápido, a pesquisa, a intenção aí em relação ao Sul, que você comentou aí, passou muito rápido para a gente aqui. Vamos lá.
Na realidade, a pesquisa é âmbito nacional, né? 82% dos assuntos falando em manutenção do preço no pagamento agora de setembro, e o restante falando em queda. E boa parte desses assuntos que falam em queda são indústrias hoje localizadas no sul do país. Estou mostrando que, para o pagamento do próximo mês, que diz respeito ao leite entregue agora em agosto, né, a gente tem uma pressão de baixa maior sobre o mercado do leite, especialmente no sul do país, né? E basta ver também a questão do UHT caindo, né, agora nas duas quinzenas de agosto, o próprio mercado de esporte recuando, são fatores que reforçam isso, né? Mas, no restante do país, Brasil Central e Sudeste, ainda com a produção se normalizando, subindo um pouquinho no cenário, indo um pouco mais ajustado do lado do FECA, a gente acredita que para setembro um cenário mais de estabilidade. E é lógico, a pressão de baixo vai depender das chuvas, aí, da retomada das chuvas, já que nessa região a gente tem hoje uma disponibilidade de água no solo bem menor comparativamente com o sul do país, que choveu nas últimas semanas aí, né?
Ô, Rafael, como que você vê a mobilidade, a elasticidade nessas duas grandes regiões, aí, sul e sudeste, em relação a essa primeira semana de setembro, que é aquela primeira semana tradicional de pagamento, e se isso pode ter algum reflexo, naturalmente que vai ser mais sentido no final da pesquisa de setembro. Mas como que historicamente você pode calcular tanto a relação de oferta e demanda aí e em relação a preço nessas regiões, Rafael?
Olha, você bem colocou, Giovanni, sempre a virada do mês, né, a grande quinzena, é sempre um período aí de maiores expectativas com relação ao consumo, né, em função dos pagamentos de salários. Esse fator pode dar uma ajuda, ajudar a segurar, na realidade, essa pressão de queda de baixo que a gente vê aí sobre os preços dos lácteos, especialmente no atacado, e também alguma coisa elevada, especialmente o HT, né. Então, eu acredito que essa virada de mês, ela dá uma ajuda, mas eu acho que o fator aumento de produção, ou seja, a produção já começando a estabilizar aqui no Brasil, já aumentando no sul do país, acho que acaba falando mais alto, né? Ou seja, a gente tem um fator de sustentação de uma expectativa na demanda, mas, do outro lado, a produção deve seguir aumentando e agora com um pouco mais de força, né? Então, eu ainda vejo, pensando dessa maneira, a partir de setembro aí, a partir principalmente da primeira quinzena de setembro, passado esse período de maior movimentação no supermercado, a gente deve ter uma pressão de baixo um pouco maior, especialmente no sul do país.
Perfeito. Rafael, você falou em impressão sobre o HT e no atacado. Então, na verdade, a gente nota também que, embora esteja tendo uma certa concorrência pelo leite no sul, melhorando um pouco, ainda dando um pouco mais de firmeza, apesar de também da produção estar em baixa, e também essa alta no sudeste, em todo caso, elas seriam maiores se não houvesse essa pressão que está tendo sentido na demanda, né, Rafael?
Exatamente. Ou se a gente for pensar por outro lado, João, se a gente tivesse, lógico, o consumo vem dando sinais aí um pouco de melhoria em relação ao primeiro semestre, principalmente, que teve aqui o cenário partilhando, mas se a gente tivesse um cenário de demanda mais aquecida, considerando esse quadro aí de oferta, disponibilidade de oferta mais ajustada, a gente teria um cenário de firme em termos de preço, podendo ter valorizações ainda maiores. Né? Ou seja, mais uma vez, a gente vê aí a questão do consumo limitando em alguns momentos aí até falando um pouco mais alto no mercado, né?
É verdade, né, Rafael? Isso daí é uma situação que, por exemplo, vocês na Scott notam em todas as cadeias de toda a proteína animal, né, Rafael?
Isso, e aí no caso aí a gente está falando principalmente dos produtos mais valorizados, que a gente tem de fato aí uma queda em termos de consumo, demanda, no cenário que a gente vê de crise, de desemprego, que era no poder de renda da população, né? Okay. Mas vamos, acho que em termos de economia, o que já passou, a tendência é que para frente que a gente tenha uma alteração da demanda, e isso para 2019, 2020, ficam aí como fatores bastante positivos no mercado de leite, né? Visto também que do lado da oferta, a gente tem um cenário mais ajustado, e que quando fizer isso, cria também uma expectativa durante a safra aí de uma alteração, de se ocorrer uma alteração da demanda, de um cenário mais fino também de preços do produtor, que nos é mais velho da cadeia, né?
Ô, Rafael, uma entre-safra no Sudeste, a comida dos animais mais cara, apesar de um certo refresquinho nos últimos dias, mas, enfim, ainda está em patamares altos. No sul, você falou que as pastagens de inverno estão um pouco mais atrasadas, portanto, ainda há necessidade de ter muita suplementação. Isso tudo, Rafael, essas altas, provavelmente, elas estão deixando na relação de custo com os produtores alguma situação de folga, Rafael?
Na realidade, Giovanni, depende bastante da estratégia de cada propriedade, como é que ela fez a aquisição desses insumos, né? Mas, de maneira geral, a gente tem o milho custando 60% mais caro esse ano, 30% mais caro o farelo de soja, ou seja, isso tem um peso bastante grande em termos de custo de produção, né? E isso pesa na concorda de corte, que a gente sabe que a utilização dos insumos são maiores, né? Então, de maneira geral, E aí, para quem não se planejou a situação econômica complicada, a gente tem um aumento no custo de produção entre 7% e 10% esse ano em relação ao passado, né?
Mas se a gente vê, né, Rafael, que boa parte da bacia leiteira, das bacias leiteiras, é formada por pequenos produtores, a capacidade de planejamento é muito limitada também, às vezes, né, Rafael?
Isso, aí você pega um ano que a gente tem pressão de câmbio, uma janela mais curta de compra aí do milho, né, o farelo de soja, basicamente os preços subindo firmes aí desde o começo do ano, isso pesa bastante no bolso, né? E eu acho que a questão é o planejamento. A gente tem aí o primeiro semestre, normalmente, de preços melhores, né? A gente tem que otimizar os resultados desse período, ciente também que durante o período de safra, na segunda metade do ano, a gente vai ter, provavelmente, um cenário mais de pressão de baixo sobre os preços por causa do aumento da oferta, né?
E a gente lembra também, imagino eu, né, Rafael, que muitos ainda estão ainda carregando pelo menos alguns custos ainda que vieram, que sobraram da greve, né, Rafael? Nem todos conseguiram. Acho que conseguem já ter uma operação livre de qualquer consequência da greve, né?
Isso, e a gente ainda tem alguns impasses aí para serem resolvidos, né? Por exemplo, questão do tabelamento, isso tudo tem um peso bastante grande.
O aumento do diesel hoje, né?
Final do insumo, né?
O aumento do diesel hoje também, né, Rafael? 13%, né?
Exatamente. Então, é não só alimentação concentrada, mas fertilizante também pesando mais esse ano, a questão da suplementação mineral, combustível, mão de obra, isso tudo tem que ser colocado a ponta do lápis e feito conta, né?
Rafael, a gente conclui aí em termos de sugestões, em termos de tendências, apenas você já naturalmente já falou, já deu alguns recados a esse respeito nos próximos tempos, mas não custa aqui a gente reafirmar para aqueles que nos assistem, por favor.
Bom, acho que a sugestão aí talvez é aproveitando ainda esse primeiro momento aí, setembro, ainda deve ter preços finos aí nas regiões, eu estou acreditando, falando em termos de pagamento do leite de agosto. Eu acho que o produtor deve sempre investir, buscar e aumentar a produtividade e, nesse caso, tentando aproveitar ainda esse cenário de preço em alta, né? Já apostando e acreditando numa virada do mercado com mais força a partir de setembro, a partir de outubro, né? Então, ainda a gente tem aí um período de mês, e deve ter preços ainda em patamares mais altos para o produtor. Então, talvez investimento na alimentação, a gente consiga ter um retorno também mais rápido em termos de receita.
Perfeito. Lá no Sul, reafirma para nós aqui, Rafael, ainda há uma chance de pelo menos setembro aí manter ainda, já com um pouco mais de pressão de queda, mas ainda um pouco, ainda com uma altinha mais ou menos além da cima da linha d'água, né, Rafael?
Isso, o Latino já falando em queda do pagamento e o Latino falando em manutenção das cotações. Então, de maneira geral, de estabilidade a queda a gente já tem no pagamento de setembro no sul do país. E nos outros estados, São Paulo, Minas Gerais, outras importantes bacias leiteiras, a gente tem um cenário ainda de manutenção, a ligeira alta, mas mais para o lado aí da manutenção e estabilidade, pensando no pagamento de setembro. Né? Agora, para outubro e novembro, a dependência de como é que vai ser a retomada da chuva esse ano, principalmente nessas regiões aqui do Sudeste, a gente viu aí em alguns casos até 90, 100 dias consecutivos de chuvas, né?
Exatamente. Rafael, foi um prazer então tê-lo conosco aqui para esse panorama do leite em agosto aí, captação, preços e como que você avalia essa possibilidade aí, como disse, né, de uma instabilidade ou uma ligeira queda ainda no sul, ou manutenção e ligeira alta ainda no sudeste, pelo menos ainda em setembro, aguardando a virada para outubro aí de como que vão ser a retomada das chuvas então, né, Rafael?
Exatamente, isso aí.
Rafael, foi um prazer então, tenha um ótimo final de semana, até uma próxima, tá bom?
A gente agradece a oportunidade, bom final de semana a todos, um abraço e até a próxima, Giovanni.
Um abraço, até mais. Sétimo mês de alta consecutiva, né, no leite, no preço pago ao produtor, 1,4 em média no Brasil, um pouco mais no Sudeste, por conta da entre-safra, e no Sul, ainda um fator positivo ainda nos preços, né? Embora também a produção lá esteja aquém dos últimos, do ano passado, por exemplo. Né? E como acabou de confirmar o Rafael, o Ribeiro de Lima, da Scott, para setembro ainda o cenário se mantém de manutenção dos preços atuais por uma ligeira alta no Sudeste, São Paulo, Minas e Goiás, né? Goiás aí fora do Sudeste, obviamente, sim, Centro-Oeste, e no Sul, especialmente Rio Grande do Sul, uma estabilidade ou ligeira queda, porque naturalmente lá a produção vai aumentar agora. Fica com a gente, o Notícias Agrícolas volta já já com o fechamento da soja em Chicago. Obrigado.